Pois bem, nós vamos agora falar sobre o FIES, ou seja, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou neste mês com um veto a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. Esta lei, que é a 14.375 deste ano, que beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017, já está publicado no Diário Oficial da União. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o Dr. Carlos Delgado, advogado especializado no direito tributário. Dr. Delgado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui conversando com vocês. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pela atenção. Eu pergunto já ao senhor de forma direta. Esta lei, de alguma forma, ficou boa para ambas as partes ou ficou mais boa para o governo e menos fácil para quem realmente deve, aí, por ter estudado sobre esse, enfim, feito o seu estudo, a sua conclusão de estudos, utilizando, portanto, aí esse mecanismo?
Sim, Walter. Na verdade, a lei trouxe uma excelente opção para o estudante, né, poder parcelar, quitar a sua dívida, né, seu débito ali com o governo, que esteja em curso nesse exato momento. Para ser beneficiário do desconto, né, o governo chama de transação. Para ser beneficiário, tem que ser tem que ter sido contratado até o final de 2017, o FIES, certo? E tem que ter alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, o governo não vai negociar com aquela pessoa que está em dia regular, certo? Ela só vai procurar quem está com débito vencido há mais de 360 dias. Por que isso, Walter? A intenção da lei é fazer o governo captar recursos daquelas pessoas que ele considera como que está em uma situação mais delicada, mais vulnerável. Então, a intenção da lei é exatamente conceder um desconto para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade momentânea, né? Principalmente depois da pandemia que estamos vivenciando, o Covid que pegou muita gente. Então, ela une o útil ao agradável. Ela permite o governo captar recursos e consegue desconto de até 99%. Então, assim, é uma condição espetacular para determinados tipos de pessoas, de tipos de dívida, né? Entendeu?
Uhum. Agora, quando o senhor nos chama aqui a atenção, né, de que quem está quites com as suas obrigações não está com atraso no pagamento dessas mensalidades, então não tem negócio, não tem acordo, continue pagando. Agora, quem está inadimplente há 360 dias, aí vai entrar num plano altamente positivo, até mesmo com um desconto aí em cima. Quer dizer, não penaliza quem paga em dias e acaba facilitando aquele que está na inadimplência, ou seja, será que vai ter gente que vai, já que a lei, aliás, ela alcança só quem está em atraso, então eu vou atrasar as minhas aqui para entrar também nesse projeto ou nesse programa. Como é que fica isso, doutor Delgado?
Pois é, Walter. É um tema muito delicado, né? É muito comum os governos, vez por outra, conceder algum tipo de benefício para dívidas federais, FIES, e isso sempre gera um embate muito grande. Por quê? Normalmente, o que o governo faz? Dá um desconto para todo mundo, generalizado, sem considerar se aquela pessoa tinha ou não condições de estar pagando com regularidade. Então, realmente, fica essa sensação, esse gostinho de, poxa vida, eu estou aqui pagando minhas obrigações em dia, estou suando, ralando para poder conseguir cumprir com minhas obrigações, e aí vem um programa do governo que permite um desconto de até 99% para aquela pessoa ali que estava simplesmente inadimplente. Mas eu acho que a gente tem que tentar enxergar pela outra ótica, né? A ótica de tentar ajudar aquelas pessoas que estão sem condições de pagar mesmo. É muito visível a situação de diversos brasileiros, né? Diversos estudantes que se formou, não conseguiu emprego, saiu da casa dos pais, às vezes os pais bancavam ali parte do FIES, depois deixou na mão do próprio estudante. Então, a intenção da lei, se a gente observar mais finalisticamente, é uma intenção nobre. Ela tenta auxiliar aqueles que estão mais precisando, em detrimento daqueles que estão fazendo dia ainda com suor. Mas sim, fica esse gostinho de talvez não seja a maior justiça social, né? Entendi. Mas o que também tem que observar, Walter, é que assim, o interessante é não é dar um desconto igualmente para todo mundo, né? Porque às vezes realmente é isso, a pessoa tem condições, já está empregada, está ganhando às vezes super bem, enquanto outra pessoa que está precisando do auxílio fica sem o apoio do governo. Então, acho que a gente tem que chegar também por essa ótica, que ela beneficia aquela pessoa que realmente está precisando. Que, certamente, todos nós, ninguém quer ter dívida, né? Todos nós, se a gente está com um débito em aberto, se a gente está passando por uma situação, principalmente no caso da lei, mais de 360 dias, então, realmente é porque a gente está precisando de auxílio, a pessoa está precisando de um esforço, uma força do governo, para poder ficar em dia e quitar com suas obrigações.
Entendo. Professor Carlos Delgar, nós temos também o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli, que também conversa com o senhor. Vamos lá, César.
Obrigado, Walter Lima. A gente está falando de um universo de quantas pessoas e a expectativa de beneficiar com essa condição de renegociação com desconto, e a expectativa, a projeção que se faz é de arrecadar quanto e de oferecer um desconto de quanto em média, porque nem todo mundo vai ter direito aos 99%.
Sim, exatamente. Hoje, mais ou menos, temos mais de 10 milhões de estudantes, certo, que se beneficiam do contam com o programa do FIES, né, de alguma forma. E desses 10 milhões, mais ou menos, a gente pode ter ideia de ter como estimativa que mais de 20% estão há mais de 30, 60 dias inadimplentes. Certo? Então, isso, a gente espera uma arrecadação significativa aí na casa de mais de 500 milhões, certo? Para os cofres do governo. E o desconto médio vai variar muito, certo? Porque vai depender também do perfil da dívida, se ela, por exemplo, uma contratação que foi feita até o final de 2017, ela vai ter menos juros do que uma contratação feita em 2014, que já está correndo mais juros. Então, o perfil da dívida, se ela é mais, quanto mais antiga, maior o desconto que vai ser possível o aluno ter, certo? Então, isso influencia diretamente a antiguidade, a idade da dívida, por conta de todos os juros que envolvem mês a mês, né? A gente sabe que a Selic hoje está em 12%, então, assim, é um juros mensal de 1% ao mês, que é significativo.
Tem mais uma pergunta, Fatioli? Vamos lá.
Sim. Qual a expectativa em relação à possibilidade de algum tipo de desconto para, digamos, diminuir a frustração de quem cumpriu todo o cronograma corretamente? No setor privado, algumas empresas liberam as prestações finais, por exemplo. É possível se pensar num esquema desse tipo para desestimular a inadimplência?
Bom, veja, é possível sim, certo, a gente imaginar uma situação dessa, mas hoje o que saiu da transação, dessa lei nova, que saiu a lei 14.375, ela focou nesse ponto, né? Focou nos inadimplentes, focou na tentativa de regularizar. Então, o que é que a gente sente? A gente sente que primeiro o governo vai sentir como vai se dar, como é que vai ser o resultado desse programa, dessa possibilidade de transação. E eu acredito que vai ser um programa de sucesso, porque os descontos realmente são bem significativos, chegando a 99%. Então, a partir daí, eu acredito que se for um programa que não der muito certo, então vai tentar sim, ver outros meios de estimular as empresas a cobrir parte do valor remanescente, mas tudo vai depender do sucesso ou não dessa possibilidade de transação. Que eu acredito que vai ser bem positivo, vejo aí estudantes procurando a gente já para saber como fazer, quantas parcelas podem ser feitas. Então, eu acredito que vai ser um programa de sucesso, sim.
Entendo. Agora, professor Dr. Delgado, quem, né, não tiver realmente condições de fato de pagar, negocia mas não tem condições, fica ali no meio do caminho, porque não tem realmente condições de continuar pagando. Quais são as consequências? E uma outra questão também que eu faço, levanto com o senhor. Aquele estudante que buscou o financiamento do FIES, já estava ali quase concluindo o seu curso, mas teve infelicidade de vir a óbito por conta de algum tipo de problema, né? A família é obrigada a assumir, portanto, aí, no caso, essa dívida, ou a dívida é quitada, é perdoada? Eu gostaria de ouvir do senhor sobre esses dois pontos levantados.
Certo. Bom, veja, aquele estudante que realmente, mesmo com a possibilidade de desconto, não conseguir se sentir numa situação que não teria condições de pagar, é interessante fazer botar na ponta do lápis. Por quê? Porque o programa ela permite um parcelamento em até 150 meses. Então, a gente está falando aí de mais de 12 anos para pagar o saldo remanescente do desconto. Então, ainda que hoje o estudante não tenha condições, mas com o desconto e mais a possibilidade de parcelar em 150 meses, que dá aí aproximadamente, acho que 12 anos e meio, pelas minhas contas aqui.
Mas ele é crescer dessa dívida mensalmente, ela vem ali com um plusinho a mais, né, doutor?
Sim, exatamente. Vem atualizado com a Selic, né? Então, é isso. Tem que botar na ponta do lápis. Vamos supor, está com a dívida reduzida aí, que vai ficar um saldo de 10 mil. Então, 10 mil em 150 meses, mas considerando ali vamos supor, um aumento de 1% ao mês de uma Selic. Então, é interessante fazer esse estudo, essa projeção, porque às vezes quando a gente olha o valor assim, pensa, poxa, 10 mil eu não tenho condição. Mas quando você bota na ponta do lápis, você vê que esses 10 mil em parcelas, vai ser parcelas de, vamos supor, 150 reais, 120 reais. Então, é interessante o estudante ficar, botar na ponta do lápis e ver ou não se teria condições de assumir esse compromisso. Certo. No caso de não ter condições, então essa dívida vai só aumentar, pode ser inscrito no Serasa, né, no Cadim, nos órgãos do governo. E aí é pior, porque uma vez inscrito em dívida ativa, além dos juros e multas, vai ter encargos, né? Ou seja, vai ter um aumento de 20% por conta dos encargos, que é exatamente por parte da Procuradoria da Fazenda para poder atuar, se precisar entrar com mais execução fiscal contra o aluno. Então, o ônus de não pagar pode ser bem, bem maior, bem prejudicial. Quanto ao caso do aluno que vier a falecer, vier a óbito, tem que ver como é que está no contrato. Certo? Se o contrato foi feito em nome do aluno mesmo, certo? Ou se foi feito, às vezes, em nome... se tem algum fiador no contrato. Certo? Muitas vezes, esses contratos de fiéis é pedido um fiador. Então, em caso de óbito, se tiver um fiador lá, provavelmente vai ter, esse fiador vai ficar responsável pelo débito, vai ser cobrado, então essa dívida vai migrar, essa pessoa automaticamente vai ter 30 dias para regularizar, não regularizando, vai sofrer as consequências do débito, ou seja, vai ser inscrito no Serasa, pode sofrer uma execução fiscal, dependendo do valor que se encontra. Então, é preciso verificar essa situação, né, os familiares próximos, principalmente quem assinou ali a época como fiador da situação, por conta que realmente, se houver o óbito e a pessoa estiver lá como fiadora, ela corre o risco de ser executada assim. Certo? E caso, assim, só complementando, e caso ela já esteja nessa situação, ela mesma pode procurar e tentar aderir a uma modalidade dessa, de negociação.
Entendi. Doutor Carlos Delgado, especialista no direito tributário, nos trazendo aí detalhes a respeito desta lei. Agradecemos ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional, doutor Delgado.
Prazer, um abraço forte.
Bom dia para o senhor. A lei que nós abordamos foi justamente a Lei 14.375 de 2002, que trata sobre aí o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.